Fumble está vivo, está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos ao episódio 289 desse seu podcast inquisitor de futebol americano. Sou Danilo Batista, seu host mais uma semana, que eu já confesso que eu já não sei há quantas semanas eu não sou host em gravações, não em programas publicados. Enfim, a gente vai falar de futebol americano, vida, universo, tudo mais, e comida, porque são coisas intrinsecamente ligadas. E pra bater esse papo aqui comigo, tem a presença de Pedro Betânia. Tudo bem, Pedro?
Tudo bem, Danã. Como que você tá, meu querido? É nossa primeira... Na verdade, deixa eu já avisar aqui, pessoal. Essa gravação aqui, não sei quando esse programa vai ser, mas a próxima eu tô de férias. Então, já estou no clima de férias. Pra fazer esse programa aqui, estou com o meu drink na mão, meu chinelinho, meu chapéu de praia. Já joguei até areia de gato no chão aqui pra dar um clima.
Você colocou, tá bonito. Você colocou o fundo no Zoom de praia?
Sim, eu subi minha tela verde aqui da El Gato, e propósito El Gato, se quiser mandar uma tela verde aí, eu tô aceitando. E coloquei um fundo de... Estou em Cancún. Mentira, estou em Aruba, porque segundo o Hotel Urbano, a viagem pro meu signo touro é Aruba.
Porra, por favor, pesquisa o signo de câncer também, enquanto a gente vai dar uma paradinha. E antes de começar esse Fambinho Responde, a gente vai pro nosso bloco de recados e já voltamos. Vamos lá, recados do Fumble na Net. Acesse fumblenet.com.br para conferir toda a nossa rede de podcasts e de conteúdos sobre as Major Leagues dos Estados Unidos, Fumble na Net, esportismo, mais 22 franquias sobre a NFL, o Nuaro e mais 12 franquias sobre a NBA, o Rebatida, mais 3 franquias sobre a MLB, o Show Antes do Show, falando sobre Minor Leagues do beisebol, e o podcast O Debate College, da galera do All College, falando sobre futebol americano universitário. Fora isso, a nossa redação também continua com tudo, então tem conteúdo a dar com o pau, diria o outro. Então acessa fomonanet.com.br, acessa as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, o Telegram, arroba fomonanet, para trocar essa ideia sobre o que está acontecendo nesse mundo, mesmo sem esportes ainda em ação, o mundo não para. E aproveita para deixar 5 estrelas, reviews, seguir a gente lá no Spotify, no iTunes. Compartilha esse programa, ajuda a gente a subir nos rankings para chegar para mais e mais pessoas. E é isso, continuaremos este plantão de Fumble na Net depois dessa música. Muito bem, Beth. Fambinho Responde, esse episódio onde a gente aceita as participações dos nossos amigos ouvintes para saber, responder, tirar as dúvidas nesse grande programa Mundo de Beakman do Fumble na Net. Você achou o lance da viagem perfeita?
Não achei, cara. Fiquei procurando aqui. Mas, Dandan, qual o seu signo? Câncer?
Câncer. É, 9 de julho.
Vou descobrir agora aqui, ó. Você vai precisar de uma viagem que envolva emoções e a sensibilidade, cara. Então, mano, não vai ser aquela coisa assim, uma aventura, desafio, sabe? E ir pra savana pra poder fazer trilha, essas coisas. Não, você vai querer fazer um negócio tranquilo, onde você vai ter laços familiares. Dandan, eu acho que você devia ir pra Pittsburgh ver um jogo do Steelers.
Essa seria realmente uma coisa que eu adoraria fazer. Eu acho que se ele quer muita coisa emotiva, talvez a Alemanha, talvez a Polônia, aquelas visitas de Auschwitz que todo mundo sai chorando, debulhado. Assim.
Você poderia, por exemplo, visitar seus ancestrais lá na Holanda, a família Vanderlei?
Pode ser. O site airhelp.com está me recomendando ir para o parque de Yosemite, na Califórnia, que os cânceres cancerianos, com licença, frequentemente buscam conforto e calor.
Yosemite é uma música do Travis Scott, cara. Fica a dica aí.
Ele é californiano?
Na verdade, eu não sei. Se bobear, ele deve ser de Atlanta, cara.
É uma origem bem como outra. Outro site aqui, o Atlantic Hotel.
Ele é do Texas, ele é do Texas.
Ih, rapaz.
Ele é do Texas.
Cancela o Travis Scott, porque ele é do Texas. Mas vamos para as perguntas do nosso ouvinte. Vamos deixar a participação do João Bidu para um outro programa. Vamos começar pelo nosso amigo Valdir. Valdir Fumene pergunta, a temporada tá voltando, todo mundo salivando para os esportes ao vivo, mas para celebrar a volta da NFL, qual é o kit de finalmente começou de cada um para acompanhar o primeiro jogo? Bebida, comida, vestimentas especiais? Você tem alguma coisa em mente já preparada para o kickoff? Aliás, antes disso, o kickoff é a Chiefs e Texans.
Chiefs Texans numa quinta-feira à noite?
Sim, opa.
Ah, então bem provavelmente o que eu vou fazer nesse dia vai ser tentar dormir cedo na quarta. É uma boa ideia pra poder... Se bem que o jogo não vai ser tarde, né? Mas eu acho que pra começar a temporada, o bom é não dormir no meio do jogo, né, velho? Que é uma coisa que acaba acontecendo aí pro meio da temporada, a gente já vai ficando tarde, né? A gente vai dormindo no meio dos jogos. Acho que o primeiro ponto é ficar acordado o jogo inteiro. Acho que, cara, eu particularmente gosto muito de frango frito. Eu acho que combina com o NFL, acho que combina com filme, qualquer coisa assim. Eu acho que, mano, uma boa cervejinha gelada e aquele frango frito bem crocante e, óbvio, dormir bem na noite anterior pra poder aguentar o tranco aí, é o cara. Se joga no sofá, se deita na cama bem confortável e assiste o jogo. Acho que seria isso. Como meu time não vai estar em campo, eu não tenho nenhum... Ele mandou aqui se tem alguma cueca da sorte, alguma coisa da sorte assim. Meu time não vai estar em campo, eu não tenho. Né? Mas o Packers ali, eu sempre gosto de, quando eu tô assistindo o joguinho do Packers, colocar minha camisa do Clay Matthews. Ele não tá mais lá, mas tá dentro do meu coração. Agora tem uma do Rodgers. Talvez eu experimente ela aí nessa temporada, ver se ela traz sorte.
Rapaz,
também.
Rapaz, quem tem superstição de camisa assim, nunca estreia um jogo importante.
Ah, não, mas isso aí é tranquilo, isso aí é tranquilo. A minha camisa do Packer já zicou tanto, já venceu tanto também, que, mano, eu já sei que essa zica não tá comigo. É, já tá mais pra lá do que pra cá, tá mais pra lá do que da rua, então já, tudo certo.
Tá, a estreia do Packers é no... A estreia da NFL, da temporada 2020, é dia 10 de setembro, é o Texans em Kansas City contra o Chiefs. O Packers estreando domingo, no horário das 2, contra o Vikings, em Minnesota. E o meu Steelers estreia na segunda-feira, é o primeiro Monday Night Football, que é em Nova York contra o Giants. O segundo, pra quem tá curioso, é Titans em Broncos, que aí fica um jogo da Costa Leste, um jogo da Costa Oeste, pra todos os espectadores. Eu, muito provavelmente, estarei acompanhado de uma fornada de pipoca.
Pipoquinha?
Pipoquinha. E bastante água, porque só assim pra acompanhar bem. Pra acompanhar bem qualquer alimento, inclusive. Beba, aproveite, amigo ouvinte. Dirija-se à água mais próxima de você e mantenha-se hidratado. Tudo bem. Igor Roale, meu amigo Igor Roale, podcast 4231, pergunta: em quais times Colin Kaepernick seria titular e por que o New England Patriots? Rapaz.
Velho, eu vou te falar que assim, ele sim seria titular no Patriots, óbvio, não tenho dúvidas em relação a isso, por causa da qualidade do Cam Newton, né, não necessário, do Cam Newton, ó, do Colin Kaepernick, mas, assim, não, ele não tem tanto espaço hoje, cara, não tem como negar, ele já tá 3 anos parado, 3 ou 4 anos parado já, então, backup, eu acho que dos 32 times ele seria, assim, isso eu não tenho dúvidas. Tirando ali, vai, um Chicago Bears, porque tem uma briga de posição. Tirando os times que não tem uma briga de posição, assim, que não trouxeram alguém pra brigar por posição, acho que ele seria backup em todos os times. Agora, titular é muito difícil, né, velho? Você não vê um cara que tá 3 anos parado voltando sendo titular. Vamos supor, no mundo ideal, assim, vamos pegar, por exemplo, Kaepernick, quando ele parou a carreira dele ali em 2016, quando ele terminou o último ano de contrato dele com o 49ers. Ele já não tava muito bem, mas ele não tinha números horríveis, nem nada, assim. Se fosse pegar, por exemplo, aquela temporada como parâmetro e trazer pra hoje, eu acho que daria pra, por exemplo, ele brigar por posição no Las Vegas Raiders, ali incomodando um Derek Carr, já que eles trouxeram o Mariota pra isso, eles poderiam ter pego um Colin Kaepernick pra poder brigar por posição ali. Sei lá, acho que o Jets, por mais que seja um Sam Darnold novo, não tem tanto em relação a isso, tanta briga de posição. O Jacksonville Jaguars é um time que tá ali buscando ali um cara mais sólido na posição de quarterback. Então, assim, tem algumas equipes onde ele entraria pra brigar por posição. Agora, titular é impossível, cara. Quando ele parou, ele já não tava num nível muito bom, assim. Mas hoje, acho que voltando, assim, acho que ele brigaria por posição em algumas equipes, mas titular não.
É, Você deu o ponto exato, que é 3 anos parado. Ele pode estar, no ponto físico, perfeito. Perfeito. Claro que ninguém tá ficando mais jovem com o passar do tempo, mas ele pode estar no auge da forma física dele, porque ele não precisou parar para jogar, parar para estudar o jogo, etc. E nem teve a série de lesões que jogar futebol americano sempre ocasiona. Todo mundo termina uma temporada da NFL meio quebrado, eles só não querem admitir para você. Ou para as comissões médicas, para as juntas médicas das equipes e da liga. Então, no físico, ele pode estar perfeito. Mas o ritmo de jogo, isso com certeza faz falta. Com certeza. Mesmo que fosse só para estar treinando a equipe reserva, sendo o que eles chamam do scout team, o cara que está ali treinando os mais jovens, treinando o practice squad, ou espelhando o que a expectativa para o quarterback adversário da próxima semana, qualquer posição que ele tivesse dentro de uma equipe da NFL, ele estaria numa preparação muito melhor do que ele está hoje. Tá? Sem estar jogando em lugar nenhum, é muito difícil de manter ritmo de jogo. Dito isso, além do Patriots, ele disputaria bastante lugar no Los Angeles Chargers. Eles estão
plantando
o Taylor como titular, mas entre o Taylor, que tem pouca experiência como titular na NFL, jogou um ano e meio, mas é pouco, entre o Justin Herbert, que acabou de ser draftado, ou entre o Colin Kaepernick, que tem experiência de múltiplas temporadas como titular, temporadas de playoff, jogar Super Bowl, nesse nível, se ele tivesse pausado o tempo e voltado agora, ele estaria muito bem na disputa no Chargers. Mas 3 anos parado pesa e pesa bastante. Pra qualquer atleta, não se engana não.
Sim, com certeza, com certeza.
Nossa amiga Tatiana Cassorla pergunta, Tati do Esportismo, do Enem Patriotas, a pergunta que não quer calar: quem vai ter uma temporada melhor? O homem que abandonou o inverno, Brady Bucaneiro, ou o New England Patriots com Stid the Kid, Jared Stidham?
Mano, eu acho que o time do Bucks tá... Não tem como, velho, ignorar o elenco, né? Não tem como ignorar o elenco. Você tem o Bruce Arians, que é tipo um gênio ofensivo, um dos maiores mentes que a NFL já viu na história quando o assunto é quarterback e trabalhar ofensivamente. Aí você entrega na mão dele o quarterback mais vencedor da história, que mesmo velho vai entregar mais do que provavelmente o Winston tava entregando ano passado, né? Você entrega na mão desse cara 2 wide receivers que ano passado foram, sei lá, top 20 da NFL. Se não foi top 20, pelo menos um deles foi, o outro é top 20, mas não teve uma temporada tão boa. Você entrega o melhor tight end da última década, uma boa linha ofensiva, uma defesa agressiva.
O melhor tight end da última década já com entrosamento com ele próprio.
Sim, exatamente. Você traz, assim, o principal alvo desse quarterback da última década, né? E você junta tudo isso numa equipe que tá numa corrida do all or nothing, né? É tudo ou nada, porque realmente pro Brady agora é tudo ou nada. Mostrar que ele pode fazer conquistar tanto quanto ele conquistou em New England. Tanto não, né? Porque não tem mais tempo pra isso, mas mostrar que ele consegue conquistar também fora de New England. E do outro lado, cara, você tem uma equipe que tem, meu, uma comissão técnica que é, de longe, a melhor comissão técnica da NFL nos últimos 20 anos, porque eles conseguiram construir uma dinastia, eles conseguiram construir uma filosofia de jogo, um sistema de jogo, um gerenciamento de equipe, de free agents, draft, salary cap, onde tudo roda, a engrenagem roda muito bem. E, óbvio, parte da engrenagem rodar muito bem era porque você tinha um Tom Brady ali, isso faz diferença, né? Só que quem tá colocando óleo na engrenagem, a gente sabe quem é, que é o Bill Belichick. Então, cara, pode ser o quarterback que for, eu acho que o Bill Belichick consegue tirar leite de pedra. Mas visto o cenário das duas equipes, não tem como você apostar no New England Patriots, sendo que você não sabe nem como, sendo que o único passo que o menino fez na carreira foi uma interceptação, velho, entendeu? É um tanto quanto complicado quando do outro lado você tem uma equipe que, por elenco, é nitidamente mais forte, né? Então acho que esse ano o Buccaneers vem forte. Não acho que seja o mesmo caso do Browns e tudo mais. A comissão técnica do Buccaneers é boa e a galera que tá lá já é uma galera bem experiente e tudo mais. Acho que o time do Buccaneers já vem mais encaixado pra esse ano do que o time do Patriots poderia vir.
Ainda mais com todas as perguntas que eles têm dentro das skill positions, né? Você tem Julian Edelman, certeza. Você tem Mohamed Sanu, que precisa entender o que é o New England Patriots, mas ele precisa entender o que é o novo New England Patriots. Se ele não entender o antigo, ainda precisa do novo. Wide receivers bem inexperientes, tight ends que também são bem inexperientes. Eu entendo o Patriots botar toda a banca no Steedham, por ser o cara que eles já estavam trabalhando desde o ano passado, mas eu ainda acho esquisito eles não terem trabalhado um plano B mais sólido. Pelo menos alguém que já teve alguma experiência. Ah, não, para, Betânia. Não dá mais.
Não, sem brincadeira, pra segurar uma temporada? Porra,
não, uma temporada não dá, cara. Não dá. Brian Hoyer hoje, eu entendo se ele for ele ser o que eles fazem de scout team, ele ser o cara que vai treinar a reserva, o time reserva pra trabalhar contra a defesa titular nos treinamentos, espelhar o adversário. Até vai, mas pra jogar não dá mais não, cara. Não dá mais não. Ele entregou o jogo do Colts contra os Steelers e era um jogo que tava tranquilo no ano passado. O jogo tava na mão de Indianapolis e ele perdeu. Então, o Brian Hoyer não dá mais. Eu esperava algum investimento um pouquinho mais sólido. Agora tem...
É, porque os nomes que tinham na Free Agents eram caros, né? Não tinha nenhum nome barato, né? O melhor que eles poderiam ter tentado trabalhar foi o que o New Orleans conseguiu fazer, né, meu? Que foi trazer um James Winston, só que eu acho que... Se tem alguém que não combina com o New England, é James Winston. Definitivamente. Ele é merdeiro demais pra trabalhar naquela equipe, trabalhar com Belichick e tudo mais. Mas, assim, pegando por opção técnica e vendo o contrato que New Orleans conseguiu com ele, teria sido, mano, uma baita contratação de New England, se eles tivessem pego, por exemplo, um James Winston. Cara, até um Mariota eu não acho que seria dos piores dos mundos, mas é que é aquela coisa, Mariota já é um caso, um cara um pouco mais caro, né?
Olha, não sei se esses jogadores, eles seriam necessariamente mais caros. O Bridgewater, sim, pelo motivo de que ele já tá há algum tempo vendendo a temporada de curto prazo pra poder estourar depois. Ele tá sempre, não, amanhã eu recebo, sempre vendendo fiado, amanhã eu recebo, tá na hora de me receber. Se não for agora, não rola mais, e aí por isso...
Mas Dandan, Marcus Mariota, 2 anos, 17 milhões e 600 mil, cara. É muita grana, velho. Não, New England não paga isso aí.
É isso que eu ia dizer. Na NFL, nos esportes em geral, ou você vende pro cara o financeiro, porque o Mariota, ele foi vendido muito o financeiro e um pouco ali do tô chegando, tenho toda a chance de disputar essa vaga aqui, Derek Carr tá na corda bamba. Mas a outra moeda que você tem pra negociar é o esportivo. Quantos jogadores a gente não já viu serem atraídos pra New England com a promessa de, olha, tudo bem, você tá ganhando um contrato menor do que o mercado, você tá ganhando um contrato mais curto do que o mercado, mas olha pra onde você tá vindo. Você tá vindo pra
dinastia. Pro time que ganha, né?
Exatamente. Ah, New England não é divertido. Pô, deve ser muito chato ter botar 6 anel no dedo, né? Ou 3, dependendo da geração que você passou. Entende? Esse é que é o lance do Patriots. Eles têm uma outra moeda pra negociar no mercado que quase ninguém tem, que é a franquia que vence, pô. Então, alguns quarterbacks desses que circularam aí pelo mercado, eles conseguiriam atrair com um preço mais camarada. Ia precisar se desfazer ou não fazer alguns negócios que eles fizeram, mas conseguiria atrair. Agora, a gente tá falando do mercado dos caras que ainda tem alguma idade pra ser franchise por algum tempo e que tem experiência de titular. O Bridgewater, o Mariota, já se falou muito no Cam Newton, no Andy Dalton, nessa escala aí. Pra descer pra escala do Brian Hoyer titular, Case Keenum, ou desses malandros mais viajado, mais journeyman, aí é melhor apostar no Jared Steedham mesmo, ver o que é que tem ali no garoto.
É mais barato, né? O custo-benefício acaba saindo melhor, né?
Pois é, exatamente isso. E só pra gente fechar esse tópico, em jardas recebidas de 2019, Chris Godwin foi o número 3 da temporada, 1.333, e o nosso glorioso Mike Evans foi o número 13, 1.157.
Aí, ó.
Uma das duplas mais potentes de toda a NFL tá indo pras mãos do Tom Brady na próxima temporada. Na sequência, a gente tem duas perguntas aqui sobre expectativas para a temporada. Curiosamente, os dois são de times da mesma divisão da NFC Leste. E, curiosamente, as duas perguntas vêm da galera da NBA. Coast to Coast Brasil pergunta sobre as nossas expectativas para a temporada do Giants. E o Sixers Cast, nosso parceiro, o Sixers Cast, pergunta sobre as expectativas para a temporada do Eagles.
Vamos lá, cara. New York Giants vem pra segunda temporada com Daniel Jones. Daniel Jones mostrou uma solidez até inesperada pro fardo que ele tava carregando, né? Todas as polêmicas e tudo mais aí da escolha dele. Então, acho que ele até saiu bem durante a temporada de calor dele. Vem pra uma próxima temporada onde ele vai poder ter mais tempo pra desenvolver tudo mais, já sabendo que ele é o titular, mas com um novo front office, uma nova mentalidade. Então, isso pode acabar atrapalhando também. Esse ataque aí, por enquanto, não tem como prever se ele vai ser realmente bom ou não, né? Eles conseguiram manter o Leonardo Williams, o que é uma boa aquisição para a defesa. Eles trouxeram Blake Martinez e o Farrell, os dois vieram do Packers. Eles trouxeram o Bradberry, o cornerback do Panthers. Eles trouxeram o Nate Ebner, que era safety lá do Patriots. Então, assim, trouxeram bons nomes para compor a defesa. Também trouxeram algumas pecinhas para o ataque, né? Trouxeram ali o Dion Lewis, o running back lá que era do Patriots e depois jogou no Titans, para poder dar uma ajudada ali no backfield também. A gente viu ano passado o Saquon Barkley sofrendo com lesão e isso atrapalhando um pouco o ritmo do ataque. Então, assim, no geral, o time do Giants, meu, é um novo rebuild, né? O time é um novo rebuild, só que sem tantos novos jogadores. É mais uma coisa, assim, da mentalidade do time, da filosofia de jogo, né? A gente tem que ver agora como que vai funcionar esse time no geral, com esse novo front office e tudo mais, com essas carinhas novas que vão aparecendo. Cara, assim, dá pra brigar pela divisão, porque querendo ou não, a divisão é meio que nivelada por baixo, mano. Todos os times estão em momentos muito conturbados, tirando o Dallas Cowboys, né, que tinha um elenco muito bom e nunca conseguia nada porque o técnico era horrível. Os outros times estavam meio que uma bagunça, né? E aí, já emendando, já falando um pouco do Eagles, né, que é da mesma divisão aí, você vê um time que, pô, venceu o Super Bowl e ficou na ressaca disso, já faz, tá indo pra terceira temporada seguida de ressaca do Super Bowl. É um time que não consegue mais produzir ofensivamente, se espera muito no Carson Wentz, ele não consegue produzir. A linha ofensiva agora, eles perderam o Jason Peters, também, pô, veteranão, mas um cara que acabava agregando bastante. Então tem que dar uma olhada nessa parte ofensiva, porque wide receiver era um problema no passado. Aí você agora vai ter perda na linha ofensiva. Você não tem um backfield tão sólido assim, mesmo com o Miles Sanders mostrando uma produtividade legal ano passado. A gente não sabe como que ele vai desenvolver nesse ano. Eu até que boto uma fé nele, mas a gente tem que realmente, running back às vezes não rende, então tem que botar em campo mesmo pra saber. Defensivamente, muitos bons nomes, mas perderam o cara, por exemplo, perderam o Malcolm Jenkins, que era um dos líderes da defesa. Então, assim, tanto o Eagles como o Giants, e aí eu já ponho no barco também Washington, e até por que não dizer Cowboys. Eu acho que toda essa divisão é uma divisão embolada, é uma divisão onde todo mundo pode brigar pelo título da divisão, porque todos os times estão passando por rebuilds, né? Alguns estão passando por rebuild de elenco, outros estão passando por rebuild no front office. Então, assim, é muita novidade na divisão toda, né? Agora, por exemplo, Washington vai vir agora forte com o Dwayne Haskins mesmo, desde o começo da temporada. Então, acho que, no geral, essa divisão, Giants, Eagles, tá todo mundo meio embolado ali num bolo meio mediano. Não vejo nenhum dos quatro times se sobressaindo, assim. Talvez um pouco o Cowboys, pelo fato do elenco estar um pouco mais fechado já, tem uma defesa e um ataque já um pouco mais consolidado ali, mais redondinho. Mas não me surpreenderia, por exemplo, ver o Giants levando essa divisão com um ataque bem diversificado, uma defesa agressiva. Cara, tá bem bolado isso daí. Não sei se eu consigo dar um norte muito certo do que pode acontecer com os dois times e com essa divisão.
Em termos de divisão, vai ser um ano pesado, porque os confrontos deles são pesados. Esse ano é AFC Norte, então pelo menos Steelers e Ravens, que são dois times de alta. Vou contar o Browns, não, fora. O Seahawks, o 49ers e o Rams são três times de alta. O Cardinals, um time em ascensão, então é um ano meio difícil pra essa galera. O bom da divisão é que três times trocaram de head coach. Agora, Ron Rivera é o head coach em Washington, Joe Judge é o head coach em New York, e o Mike McCarthy é o head coach em Dallas. Só que o elenco que o Dallas Cowboys tinha dá um passinho à frente. A manutenção que o Eagles teve, se a galera estiver saudável em sua maioria, dá dois passinhos à frente. Não vejo essa divisão tão balanceada assim, não. NFL, tudo pode acontecer, todo mundo sabe que mais da metade dos times tem aquele jogo que é 50-50 de probabilidade, que aí alguns times ganham mais desses jogos e tem uma campanha melhor, outros times perdem mais desses jogos e tem uma campanha pior. E eles não eram pra perder tanto, outros times não eram pra vencer tanto. Mas, no geral, o Cowboys e o Eagles brigam ali na frente da divisão, o Giants precisa descobrir o que é que ele é, o Redskins precisa descobrir o que é que ele é ainda. Então...
É que, cara, esse elenco do Eagles, eu já não caio mais nessa, tá ligado? Não me engana mais. É um elenco que, velho, tá muito na ressaca ainda, parece que os caras não acordaram ainda. Parece que precisa ligar uma chavinha ali neles e entender, tipo assim, a gente tem potencial pra ganhar. É um elenco que tem um potencial imenso, mas não consegue colocar isso em campo. Aí eu já não sei se é um problema do front office, se é os jogadores que são tiriça mesmo, mas esse elenco do Eagles, cara, eu preferiria ter o elenco do Giants, porque eu acho que o elenco do Giants é um elenco, tipo, mano, eu boto mais fé. Eu olho assim, eu falo, pô, acho que, sei lá, uma coisa de comprometimento, saca? Quando você vai ver os jogos e tudo mais, pô, esse elenco do Eagles aí é muito safado, velho. É muito safado.
Cara, eu acho que você tá maluco.
Não, não. O DeSean Jackson, Alshon Jeffrey. Meu Deus, velho. Junto ainda com o Carson Wentz. Que os caras... Mano, ninguém ali se gosta. Ninguém ali se gosta. Aí, mano, você tem uma defesa ali com os caras que falam as groselhas. Sei lá, mano. Eu não gosto muito desse elenco do Eagles, não. É um elenco, tipo, recheado de bons atletas. Mas que não casa. Sei lá, não casa. Não consigo ver esse elenco do Eagles indo pra frente se não virar uma chavinha na cabeça deles.
Vamos lá. A gente vai fazer aqui umas 6 perguntas. Só pra dar uma acordada aqui no amigo ouvinte, umas perguntas de tiro rápido. As 3 primeiras vêm do William Rezende, ele que escreve pra redação do Fogo na Net. Qual é a jersey mais bonita da NFL?
A jersey branca do Packer.
O Bismo vai imperar aqui porque é a Color Rush dos Steelers. O estádio mais bonito de toda a NFL.
Cara, os torcedores do Packers vão me matar, mano, mas o estádio do Vikings é louco pra caraca. É muito louco. Eu pago um pau por estádio do Vikings. Que maneira, é todo de vidro, velho. É muito louco. Aquele estádio do Vikings é sensacional. É um dos novos, né, mano? Essas novas arenas que eles estão fazendo nos últimos anos. Tá cada uma mais bonita que a outra, né?
É verdade. O trabalho arquitetônico que tá rolando nesses estádios é sensacional. Eu vou indicar um da velha guarda. A fachada do Soldier Field é sensacional. Tava vendo ela pelo Google Street View esses dias e, porra, era muito bonito. Qual é a maior rivalidade da NFL?
Mano, cara, eu acho que a maior rivalidade da NFL é Packers e Bears, porque ela é a mais antiga e tudo mais, então acaba sendo a maior. Mas eu acho que é, tipo, a mais intensa, assim, que os caras mais se odeiam, assim. Eu acho que, mano, é Steelers e Ravens, cara. Acho que não tem como. Eu não torço pra nenhum dos times e eu fico com vontade de ver Steelers e Ravens, porque, mano, é sempre um jogo pegadão e os caras dá tudo ali. Eu acho que Steelers e Ravens, cara.
Fico também com Steelers e Ravens e por um fator adicional. São times que, desde a fundação dos Ravens, eles giram muito no topo da NFL, cara. Há muito tempo você não vê um time dos Steelers que é realmente podre, assim. Há muito tempo você não vê um time do Ravens que é podre, horrível. Então
desde
você tem a garantia de que, além do ódio, você ainda vai ter grandes jogos sempre rolando.
Eu acho que é uma coisa dessa geração também, né, mano? A geração Harbor contra cara, fugiu o nome dele, eu ia chamar ele de Sean Payton, as ideias. Do Mike Tomlin. Essa geração deles, esses times que eles montaram foram todos times muito competitivos, né? Então já faz, mano, que uns 10 anos que tá rolando essa rivalidade aí deles. Forte os dois ali, quase 10 anos já, né?
Não, Tomlin acho que tá na 11ª, 12ª. O Harbaugh é mais recente. Então tem seus 7, 8 anos, né?
O Harbaugh acho que tem uns 8 anos por aí. Mas é uma baita 2008. Rivalidade, né? 2008, Harbaugh? Caraca.
Então, porra.
12 anos.
Cacete. Os dois entraram razoavelmente na mesma época.
O Tomlin entrou 2007, né?
Isso.
São contemporâneos aí, né?
E eu não posso nem dizer que eu misturei tudo, porque o Joe Flacco também é dessa mesma época, então... Até essas
O Big Ben que é mais antigo, né? O Big Ben que é mais antigo.
O Big Ben é classe 2004, o Joe Flacco acho que é classe 2008, e aí as estruturas são as mesmas. A era que o Steelers teve, o Hines Ward, o Paul Amalo, o James Harrison e tal, é a mesma era que o Ravens teve o Ray Lewis, o Terrell Suggs e essa galera assim. Então, quando os senadores de um do time saiu, do outro time também, e manteve a rivalidade, enfim, é Steelers e Ravens mesmo, pelos nossos palpites. E o ouvinte Kai Vincentin, @KaiVincentin30, pergunta qual time pode surpreender esse ano. Ainda pode
picar. Cara, eu aposto no Carolina Panthers. Eu acho que o Panthers é um time que pode surpreender esse ano.
Eu não sei se isso seria uma surpresa, mas Dallas em níveis mais avançados de playoff. O time não seria surpreendente ter um bom desempenho. Mas como eles nunca chegam no...
Surpresa nos grandes palcos, divisional, né?
Exato. Como eles nunca chegam nos grandes palcos, o meu palpite é Dallas em algum ponto muito adiante na temporada. E a grande pergunta, a temporada volta mesmo em setembro, Betão?
Cara, eu acho que volta. Eu acho que volta, só que volta sem torcida. Realmente, eu não boto fé que eles vão liberar com torcida, cara. Acho que vai voltar sem torcida.
Se esse programa fosse daqui um mês, a gente até ia ter um parâmetro de outras ligas nos Estados Unidos voltando, né? A MLB foi divulgada essa semana que volta em julho. A NBA deve voltar no comecinho de julho, já estão treinando, inclusive, a turma já tá indo pra bolha lá em Orlando.
É no final de julho, dia 31.
Ah, 31 de julho? Eu tava com 30 de julho na cabeça. Então, a gente teria ligas já funcionando, ou muito perto de funcionar, então daria um parâmetro melhor. Mas eu tô contigo também. Eu acho que a pré-temporada encurtada, 2 semanas no máximo de jogo de pré-temporada... O Hall of Fame Game, esquece, vai ser só depois da temporada, vai ser só em fevereiro. Obviamente as apresentações, as cerimônias de Hall of Fame também vão ser jogadas lá pra fevereiro pra ter a expectativa de ter público. E rapaz...
Cara, eu tenho minhas dúvidas se eles não fariam alguma coisa online, bonitinha, assim, tipo draft e tal, uma cerimônia.
É que Hall of Fame pode esperar, né?
Então, não sei.
A maioria do... É uma classe especial, então vão ser 2 dias de cerimônia no lugar de um só, como tradicionalmente é. Tem um monte de gente...
Quem que vai nessa classe agora?
Tem um monte de gente que já morreu, inclusive. De cabeça, você me quebra. Você quer ser a classe do Polamalu.
Troy Polamalu, Erdgren... Não,
Edgren.
Edgren. James Isaac Bruce. É uma classe boa essa.
Pois é, aí tem a Centennial Class, que é gente pra dedão.
Não sei, cara. Mas assim, a probabilidade de voltar é grande. Eu acho que eles vão voltar, porque, meu, a gente tem que pensar assim. Eu comentei isso na gravação do Medo de Cervo, né? A gente gravou aí um episódio, vai sair essa semana que vem, que tá saindo novo. No caso, vocês vão estar ouvindo isso daqui, não sei se já saiu ou não. Mas foi um negócio que eu comentei lá, que Europa parou. Tanto que eles pararam e pararam mesmo. Então as coisas já estão começando a voltar lá, aos poucos, mas estão começando a voltar, né? Estados Unidos demorou um pouquinho mais pra parar, mas qual que é a diferença? Estados Unidos tem estrutura, né, gente? Estados Unidos tem estrutura. Os caras têm estrutura pra poder fazer vacina, pra poder aplicar teste pra caramba. Tem um presidente babaca? Tem, mas eles têm estrutura pra poder se cuidar e começar a fazer as coisas a voltarem. A gente tem que lembrar que, meu, Estados Unidos, os caras gostam de uma coisa acima de qualquer outra. Dinheiro. Os caras ali gostam de dinheiro. Então, mano, se é pra ganhar dinheiro, eles vão dar um jeito. Eles vão gastar dinheiro, vão falar, a gente vai ter que gastar tanto, mas a gente vai reaver tanto, né? E os caras nunca perdem dinheiro. Então, se tiver que voltar, mas em outro esquema, eles vão voltar em outro esquema. Se não der pra voltar, eles vão dar um jeitinho. Nem que eles botem todo mundo numa bolha lá. Eu e o Danilo, a gente até chegou a fazer isso uma vez, né? Uhum. A gente viu ali um raio de, eu acho que uns 6 quarteirões em Los Angeles, que, meu, tem 4 estádios, daria pra fazer de boa. Tipo, tem bastante estádio, tem bastante alojamento, deve ter hotel também, é perto da praia. Mano, é um pedacinho ali de Los Angeles que, meu, daria pra fazer toda a NFL, sabe? Fazer a bolha ali.
Aquela bolha que a gente combinou tem problemas agora, porque o college football vai rolar, os caras também, do mesmo esquema, não vão deixar de ganhar dinheiro, mesmo que o atleta não ganhe, os caras vão meter o pé, e o beisebol não vai jogar em esquema de bolha, que era o que a gente achava que ia rolar. Eles vão jogar nos estádios reais das equipes e sem torcida. Então, por exemplo, o Dodgers Stadium, esquece. A gente estava contando com o estádio de beisebol também.
Verdade, verdade. Mas de qualquer forma, assim, a NFL vai ter um jeito, vai dar um jeito, né? E eu acho que no fim das contas vai acabar sendo só uma coisa de, mano, jogos sem torcida, aquela coisa, vai ter torcida virtual, vão fazer uma transmissão diferenciada, vão colocar som de torcida no estádio, vamos inventar qualquer coisa. Vai ser uma temporada diferente.
Se La Liga, o Campeonato Espanhol de Futebol, assinou com a EA pra ter as torcidas do FIFA, rapidinho você vai ver a EA fechando aí com a tem as torcidas do Madden, coisas assim.
Como assim?
Por quê? Peraí, você não sabe, não? Peraí, ela liga ou é a Premier... Não, é a Premier League. O campeonato inglês, o som de torcida que você ouve é do FIFA. Porque eles captaram tanta coisa pra fazer o FIFA que aí a Premier League conseguiu assinar um contrato com a EA que eles fornecem e aí a torcida também vai no mesmo esquema que você estaria no jogo.
Tá ligado? Aí eu gostei de ver, hein?
Pra não ser só aquele Atlanta Falcons, a caixinha, torcida.mp3, abrir, loop e deixa o mesmo tom de torcida o jogo inteiro. Ela tem umas variações de emoção e tal.
Da hora, da hora. Eu não tinha visto isso daí, não. Mas, realmente, mano, eu acho que vai ser por aí, velho. Acho que vai ser por aí. E, cara, vai ter temporada? Vai ter temporada. Vai ser uma temporada normal? Definitivamente não.
É isso. Como a gente tá muito em cima agora do prazo, a NFL teve todo esse período da pandemia pra planejar e analisar e ver o que é que eles iam fazer, tá? Eu imagino que eles já tenham guardado aqui na gaveta estratégias diferenciadas para, ok, o pico da pandemia não diminuiu em algumas cidades. Sei lá, a Flórida tá muito ferrada ainda. Então a gente vai forçar a mão do Miami Dolphins, do Tampa Bay Buccaneers e do Jacksonville Jaguars para jogar em outro lugar. A gente já tem reservado aqui esses outros estádios para eles jogarem. Porque simplesmente ninguém vai aceitar que bote os jogadores por lá. Ou, enfim, estádios alternativos, oferta de contrato. Se um jogador disser, porra, bicho, não vai rolar, eu não vou comprometer a minha família nesse caso, e por que que o Google tá abrindo, eu não sei. Não vai rolar, eu não vou comprometer minha família, e esquece aí, contrato alternativo pra se oferecer. Toda essa parada eu tenho certeza que ele já tem na gaveta, assim, preparado. E a questão de renda, que obviamente em jogos que não tiver torcida, o time é prejudicado com renda. Eu tenho certeza que eles já têm também estratégias alternativas, eles já começaram a avaliar, permitir que equipes possam vender alguns espaços, ainda não na arquibancada, mas alguns espaços que normalmente não teriam nada, para empresas locais, que normalmente não anunciam na NFL, sabe? Então, o Dolphins vai vender um monte de placa publicitária para a empresa de Miami para aparecer na transmissão, tá? Ou seja, uma cota de patrocínio maior para aí não diminuir a receita. O que vale é, se no final da temporada a receita, o arrecadado da NFL diminuir, o salary cap de 2021 diminui. Tá? Ninguém vai botar esse prejuízo no bolso, não. Teria que todos os donos de time dizer, não, o prejuízo é pequeno, a gente cobre isso daqui, pra não diminuir. Não vai rolar. Dica, não vai rolar. Você não vai ver nenhum dono da NFL botando a mãozinha no bolso pra garantir porra nenhuma de divisão. Esquece, esquece. O bloco final das perguntas sobre a NFL é o bloco da Tássia. Porque muito obrigado, Tássia, você realmente entrou no espírito Fambinho Responde. E ela mandou 5 perguntas pra gente fazer aqui. A primeira delas, o Denver Broncos assinou com uma empresa de apostas como um dos patrocinadores. A NFL acabou de abrir essa possibilidade e o Broncos já garantiu a deles. Que, inclusive, qual é a empresa que o Denver Broncos abriu? Bom, você vê a possibilidade...
Sportbet.
Foi a própria Sportbet? Você vê a possibilidade de outros times entrarem nessa?
Cara, eu não sei se é Sportbet, não. Deixa eu confirmar. Broncos,
é FanDuel.
Quem que é?
FanDuel. Uma daquelas também que faz fantasy diário. Fantasy de uma rodada só. Pronto. Uma rodada não, um dia. Como a NFL liberou, diminuiu as regras de patrocinador de empresa de apostas, o Broncos já entrou e assinou um contrato multiple year.
Cara, eu acho que, é uma coisa que tá se tornando cada vez mais normal, né? Equipes de todos os esportes do mundo inteiro estão assinando com empresas de apostas, né? Porque, viram que é mais um dos... Mano, é um mercado que é multimilionário, mano. É Las Vegas na internet. Então, acho que daqui a pouco as equipes vão... Às vezes vão achar uma empresa local, às vezes vai achar, sei lá, uma empresa do estado, não precisa ser necessariamente ter alguma parceria, alguma coisa assim, mas não um patrocínio, alguma coisa do tipo assim. Sabe, uma parceria com a empresa local.
Deixa eu te perguntar. Aí em São Paulo, nas duas cidades que eu morei esses anos da minha vida, tinha uma telecena local, assim, Pernambuco da Sorte e o Vale da Sorte, porque eu morava no Vale de São Francisco. São Paulo.
Famoso jogo do bicho.
E jogo do bicho era tipo telecena mesmo. Você compra a cartela, tal dia vai ter o sorteio, você fica acompanhando e... Bacana.
Mas local?
É, Pernambuco da Sorte é só na região metropolitana de Pernambuco, de Recife, e o Vale da Sorte era só ali, Petrolina, Juazeiro. Rolou algum assim em São Paulo? O lance de vocês era tudo nacional?
Cara, nessa pegada assim, eu real só lembro de telecena mesmo, velho, que tinha. Mas telecena era bagulho no mundo do Brasil inteiro, né?
É.
E mano, local assim eu não lembro, cara, não lembro. Mas eu sou novo, né, Dandan? Na minha época já não tinha essas coisas. Você que é velho, tem que perguntar pra galera aí. Vocês velhinhos de São Paulo aí, galera que tem já seus 30 e tantos, tinha alguma coisa parecida?
Os boomer. Manda nos comentários ou lá no Twitter, @fomonanet. Por exemplo, prêmio do Pernambuco da Sorte. Primeiro prêmio, um carro. Segundo prêmio, duas motos. Terceiro prêmio, 10 mil reais. Esse tipo de parada assim era semanal, de fato. Enfim.
Caraca, mano. Não lembro de nada do tipo assim, não.
Loucura. A NFL literalmente chegou em Vegas agora, né? Vai, o Las Vegas Raiders vai estrear no seu Allegiant Stadium, Allegiant Stadium, na verdade, em Vegas, inclusive, não é na primeira semana. Então, a NFL chegou em Vegas. Eles já afrouxaram as regras de patrocínio de empresa de aposta. Honestamente, burra quem não assinar.
Daqui a pouco até a NFL vai assinar com algum, assim, tipo, parceria, apostas oficiais da NFL, tá ligado?
Isso. O Raiders estreia em casa já na semana 2, olha só. É um Monday Night Football contra o Saints. Só não sei se o estádio tá 100% terminado, porque a construção civil sofreu aí com as paradas da pandemia.
Já pensou semana 2 estreia do Raiders no novo estádio? Mariota contra o Winston.
Meu Deus do céu, isso é muito futuro alternativo 2020, cara. Pelo amor
Deu
de
tudo errado, né?
Deu tudo errado.
Perdeu tudo errado na semana 1, né?
Cara, pelo amor de Deus, a turma vai já dizer: ah, meu Deus, acaba 2020, não é possível. Isso, que seja. Uma das perguntas da Tassi a gente já respondeu: se a NFL forçaria o jogo sem torcida se a pandemia perdurar. A resposta é sim, e eles acham outro jeito de ganhar dinheiro. Como é que anda o salary cap das franquias no geral, ou pelo menos das franquias que a gente torce? Como é que tá o Packers de dinheiro ainda também?
Cara, que eu me lembro, o Packers não tava nadando no dinheiro, não. Na verdade, a gente tava até um tanto quanto preocupado, porque ano que vem não. Acho que é isso, mano. Ano que vem é ano de contrato do Bakhtiari, mais uma galera, assim. Então, tipo, na verdade, o Packers, a gente meio que tá numa corrida contra o tempo pra aproveitar esse finalzinho de carreira aí do Rodgers. Quanto dá, porque no geral, assim, de salary. Deixa eu até confirmar o número aqui pra não falar besteira. 4 milhões.
Olha, eu tô no Spotrack.
Não, peraí.
Aqui, naquela regra de 51 maiores salários, o Packers tem 13 milhões livre, mas se contar todo mundo, tá menos 7. Então vamos pra top 51. 13 milhões, é o 19º time com mais salário. Ou seja, tá na metade de baixo.
Exato, não tem tanta grana e é aquela coisa. Tem uma galera aí que, meu, vira free agent ano que vem, então a tendência é que o Packers só se lasque mais ainda com essa questão de... Porque, meu, gastou uma grana, né, meu? Contratou os Adarius Smith, o Preston Smith, gastou uma grana. Aí trouxe também o Adrian Amos, gastou uma grana. Então, pra poder manter aquela linha ofensiva, que é uma linha ofensiva ok, mas saíram alguns nomes, mas... Ainda é um time que gastou, investiu um bom dinheiro e vai demorar um tempinho para ficar tranquilo de cap.
Já o caso do Steelers está com 5 milhões, é o quarto pior, 5 milhões na categoria top 51 e 14 milhões negativo se contar todos os salários. Ou seja, está segurando aqui a grana para fazer, sei lá, uma contratação, duas contratações naqueles cortes no final da... No final da pré-temporada. Vamos definir qual é o nosso elenco final. Opa, o que é que tem aqui? A xepa da feira, sabe? O que é que tem aqui? Opa, tem um jogador aqui ainda, dá pra contratar e arredondar o time. Só isso. Só isso. De resto, tá tudo apertado. No geral, as equipes estão bem, bem ferradinhas, mas essa é a época que os times realmente dão uma apertada, porque é a época que eles estão com 90 jogadores. Geralmente vai medir esse lance ou pelo top 51 ou depois que os cortes rolam e eles baixam. Acho que já esse ano é 55, talvez a NFL dê uma ampliada em algumas regras aí, ou no tamanho do practice squad. Esse ano já expandiu de 10 para 12, estão querendo expandir de 12 para 16 para esse ano, para ter uma reserva ali de jogadores que não estão envolvidos diretamente nos treinos e você pode chamar em caso de algum infectado no time.
E tem um, eu acho que um outro fator também é que, mano, tanto Packers como Steelers são times que constantemente estão no topo, né? Times que normalmente estão no topo, normalmente são mais pobres mesmo. Os times que perdem mais têm mais dinheiro. A tendência é mais ou menos essa.
A tendência no geral dos esportes americanos é essa mesmo. E o Steelers é o time que vende o almoço pra comprar a janta, né? Corta um free agent aqui, quer dizer, corta um jogador aqui, libera um espacinho no cap porque precisa pagar a reestruturação que ele fez no cara no ano passado pra poder pagar outro jogador. Então fica empurrando essa dívida com a barriga todo ano, Esse foi, inclusive, um dos motivos pelo qual o Antônio Brown enlouqueceu, né? Todo ano reestruturava o mega contrato dele, ele pirou e disse, ah, quero mais dinheiro. Aí, depois que ele disse que queria mais dinheiro, ele pirou de ver, né? Mas todo ano, o De Castro, o Big Ben, o Cam Hayward, o Stefan Tuitt, todo ano é reestruturado, pra ir abrindo espaço no salary cap, fazendo as contratações que precisam, e Deus dará. O futuro decidirá se foi certo ou não. Duas perguntinhas rápidas também. O melhor free agent contratado até agora?
Melhor contratação da free agent? Cara, eu, sério, eu acho que, mano, Philip Rivers no Indianapolis Colts é uma... Não é a melhor, mas é uma muito boa, né? Porque melhor, assim, aí eu que ia ter que pegar, olhar toda a free agency de novo e tudo mais. Mas uma muito boa é o Philip Rivers no Indianapolis Colts. Cara, eu acho que casa muito bem o estilo de jogo dele, o estilo de jogo do Indianapolis Colts. Acho que é uma baita contratação, assim. Um tiro curto, velho, uma boa, boa contratação.
Essa é, de fato, uma excelente resposta. Nem ia falar o Tom Brady, mas foda-se. Essa é a maior contratação de free agent, não necessariamente a melhor. Cara, eu também nessa.
Cara, uma outra boa, posso falar uma outra boa? Aproveitar aqui? Não sei se... Cara, uma que a gente falou aí, ó. O James Winston indo por $1 milhão pro Saints. Cara, sério. O James Winston pode ter todos os defeitos deles, mas, mano, ele é um first pick overall e tem potencial, saca? Você contratar um QB reserva do nível dele por $1 milhão, mano, eu acho muito bom.
Deixei uma boa aqui. Brian Bulaga, contratado pelo Chargers.
Uma boa contratação também.
Bem abaixo, bem fora do radar e bela contratação, cara.
Cara, eu gosto, por exemplo, de um Eric Ebron no Steelers. É uma contratação que eu acho legal.
Boa,
tá ligado? Um Robbie Anderson indo parar num Panthers. É uma contratação legal. Os times fizeram contratações boas, assim. Mas eu acho que o grande chance dessa free agency aí foram as trocas, cara. Acho que o que tá rolando, o que pegou mesmo foram as trocas. Tipo, mano, e um DeAndre Hopkins em parar num Cardinals, um Stephon Diggs forçar um Bills, entendeu? Eu acho que mano, tipo, o Brandon Cooks em parar no Texans. É, mano, tem umas trocazinhas aí que eu achei que foram bem interessantes, né? DeForest Buckner indo parar no Colts, uma belíssima contratação. É aquela coisa, veio troca, né? Acho que as trocas foram mais interessantes do que as contratações em si.
Se o time com maior potencial para uma campanha 8-8. Time meio otácio.
Cara, o Panthers. Eu falei que o Panthers é o time que eu acho que vai surpreender. É, mas isso não quer dizer necessariamente que, tipo, surpreender vai pros playoffs. Eu acho que o Panthers vai ser o time nessa temporada que vai jogar bem e vai perder jogos por muito pouco. E aí vai ficar naquela campanha meia-meio, sabe? Mas eu acho que o Panthers é um time que, assim, um 8-8 que pode ir pros playoffs, sabe? Divisão meio apertada, alguma coisa do tipo, assim. Eu boto uma fé num Panthersinho aí 8-8, surpreendendo geral.
O meu palpite ficaria com Cleveland. Isso não é uma surpresa, porque depois de tanto tempo, a expectativa deles é mais alta do que isso. Sabe? Pelo menos para a grande imprensa assim, de NFL, a expectativa é que eles sejam melhores do que isso. Mas eles precisam... Aquela história que eu já falei o ano passado e esse ano todinho. Precisa aprender a ser um time, precisa aprender a ganhar para poder realmente começar a brigar na NFL com isso. Vamos lá, perguntas mais abertas. Agora a gente vai para o bloco das comidinhas. Renan Klopper pergunta: pizza de feijão ou de batata frita?
Batata frita, né, mano? Menos pior do que feijão na pizza é uma batata frita, né?
É. Pizza de batata frita não há de ser ruim, tá? É só... não é a primeira ideia que eu teria, mas não há de ser ruim. Agora, pizza de feijão, irmão?
Assim, se for uma pizza de chili, aí a gente pode até começar. Tem feijão no meio. Vai ser bom? Não sei se vai ser bom, mas já fica menos bizarro.
É isso. Uma pizza de feijão, cara, não dá. Eu contei pra vocês que eu comi recentemente uma pizza de sorvete. Sabe como funciona?
Mas espera, era uma pizza fininha de chocolate com uma bola de sorvete em cima?
Não. Quer dizer, tem uma camadinha bem fina de chocolate, porque nessa eles estavam meio economizando, tem a bola de sorvete e tem a casquinha em cima. O cara põe uma, serve uma bola de sorvete na casquinha e vira a casquinha em cima da pizza.
Mano, por que não fazer uma casquinha em formato de pizza e preenchê-la, preenchê-la de sorvete?
Isso
faz tipo uma barquinha, faz tipo uma barquinha em formato triangular, como se fosse uma fatia de pizza, preenche de sorvete e joga em cima, mano. Pizza de sorvete.
É, pizza de sorvete tem muito formato, né? Convenhamos.
É, mas é essa daí que te serviu é sacanagem. Pegar o corneto virado de cabeça pra baixo na pizza de queijo.
Tô, inclusive, vim mandando o link pra você apreciar esta maravilha. Ah, ainda tinha uns M&M's.
Meu Deus, que bagulho horrível.
Deixa eu vou colocar o link no, dessa iguaria no post, só pra vocês apreciarem.
Nossa,
a pizza de sorvete.
Não tá nem bonita, mano, não tá nem bonita, velho. Se tivesse bonita, pelo menos a ideia até que é legal, mas a execução...
É ao lado da pizza de sorvete, tem uma pizza de paçoca, que é o seguinte, é uma pizza doce. Acho que tem, se a minha memória não me falha, um pouquinho de doce de leite pra dar uma segurada no lugar do molho. E coberta com farelo de paçoca. E perto da borda da pizza, ele atochou uma paçoquita em cima. Uma paçoca rolha, como é o termo oficial pra isso. Botou uma ali em cima e tá aqui, seu. Pizza de paçoca.
Eu tô rindo demais. O pior é que, mano, a de paçoca eu comeria fácil, mas essa daí do sorvete tá mais, mano.
E, cara, o geladinho do sorvete, ele dá um...
Eu tô imaginando a pizza inteira com vários conezinhos de pizza em cada pedaço.
Era isso. O geladinho do sorvete, ele dava toda uma limpada no paladar, assim. Eu fiquei impressionado, cara. Impressionado mesmo.
Então, mano, eu não sou muito apreciador de pizza doce. Eu acho que pizza doce é um bagulho muito bizarro, sei lá. Pra mim, mano, não combina, sei lá. Eu não sou muito... nem pastel doce, essas paradas assim, mano. Nasceu salgado, é salgado. Ponto. Pra que inventar de fazer doce? Porque tem gente que gosta, né? Beleza. Aí uma vez eu fui no rodízio, aí tinha essa pizza doce. Nesse mesmo esquema aí da sua, só que qual que era a fita? Era uma pizza que, mano, era uma folha de papel de chocolate, tá ligado? Formato de pizza, uma bolona de sorvete de creme em cima e ainda tinha uma caldinha de chocolate quente, tá ligado? Então, mano, ficava aquele quente, ficava, mano, uma delícia, combinava ali, por quê? Porque era basicamente eu comer um sorvete com uma folha de chocolate, sabe? Não tinha muita massa, tal. Mano, aí no seu, velho, o bagulho tá parecendo, mano, uma fatia de pão puma, cara, é tão grosso. Não sei se eu encararia esse daí, não. A de paçoca vai. Mas essa daí de chocolate, aí, esse cone de sorvete em cima. Ai, meu Deus. Gente, abra o post e veja essa imagem. Sensacional.
Maravilhoso. A nossa amiga Tati mandou outra pergunta agora na categoria pizza. O amigo ouvinte que não tá ligado, Kodoji, nosso host número 1 desse programa, ele é um defensor ferrenho de que você pode botar abacaxi na pizza. Porque tem a pizza Califórnia que leva abacaxi, leva figo. Figo na pizza.
Coisa da galera de Florianópolis.
Enfim, não vamos. Não vamos levar as discussões pra esse nível. Acho que o Tua tá Govailoa. Eu acho que ele defendeu também abacaxi na pizza ou ele atacou o abacaxi na pizza.
Tuaniga, Manu, Lepola, Togovailoa? Ele fez isso?
É que o Miami Dolphins fez uma entrevista de entrada com ele. Ah, bem-vindo a Miami, coisa assim. Remota ainda, porque ele ainda não foi pra Miami. E uma das perguntas é... Ah, ele atacou o pizza. Ele disse, abacaxi não vai na pizza. E aí, Kodoji...
É disso que eu tô falando.
Kodoji retrucou. Vou botar o link do vídeo do Tua no post também. E aí, Kodoji defende abacaxi e a Tati perguntou... Se pode abacaxi na pizza, por que não pode pizza de calabresa sem queijo?
Porque fica seca. Só por isso. Fica seca. Você não vai meter 50 litros de molho no negócio pra não ficar ruim. Aí você imagina, você pega aquela pizza, aquela massa normal, aqueles 2 quilos de calabresa em cima, aquela calabresa que não tá muito fritinha, tá mais ou menos e tal, porque só dá aquela cornada ali, com aquela cebola, beleza. Mas aí você vai comer, mano, vai ficar seco, velho. O queijo, a gordura do queijo, quando o queijo tá derretido ali, ele dá uma umidade na pizza. A calabresa aí, você vai ficar o quê? A gordura, o óleo da calabresa junto com a massa? Não faz sentido.
Fora que o queijo, ele segura toda a pizza. Ele tá com
não, detalhe.
Ali, o molhinho, ele tá levemente preso à massa, pela borda. ele tá segurando a calabresa, a cebola.
Mas, ô Danilo, aí eu te falo até que a calabresa, a mussarela pode ir até por baixo, porque no Habib's é assim. No Habib's a mussarela vai por baixo.
Isso.
E aí coloca, não, mas é porque assim, tem dois jeitos. Dá pra você colocar massa, molho, calabresa, mussarela. A mussarela derrete, segura tudo.
Ok.
Cebola ali, tá? Derrete por cima de tudo a mussarela, derrete tudo, segura tudo, faz aquela crosta, que pra mim é o jeito ideal. Ou você coloca massa, molho, mussarela pra caramba e coloca como se fosse uma pizza de pepperoni, só que aí você coloca bastante calabresa, cebola, tudo
mais. Era nessa que eu tava pensando.
Dos dois jeitos ficam maravilhosas. Porém, quando você vai fazer só a calabresa, mano, é tipo o Claudinho sem bochecha, velho. É tipo, mano, sei lá, velho. Mano, é tipo você tomar. É tipo você tomar o seu cereal matinal com leite quente. Não é a mesma coisa que você colocar o leitinho gelado, comer os sucrilhos ali, o seu cereal matinal e fazer o crack-crack, entendeu? É gostoso? É gostoso, mas falta alguma coisa, entendeu? Falta alguma coisa.
Perfeito. A última pergunta sobre comida é sobre cervejas, Betânia. Qual o seu gosto de cervejas? É que a nossa amiga Tássia pergunta.
Mano, eu vou ser bem sincerão, eu gosto do famoso mijo de milho.
Você gosta da marba.
Ah, e sabe aquela, ó, eu gosto da cerveja amarela, eu também bebo a cerveja vermelha, tá? Quando tem, prefiro a vermelha do que a amarela, porque a amarela, ela me desce meio quadrada, if you know what I mean. E se fosse pra indicar uma marca de uma cerveja aí bacana, assim, cara, eu sempre recomendo uma cerveja belga que chama Delirium, é a cerveja do Elefante Rosa. Mano, ela é simplesmente sensacional, tá ligado? Mano, é uma cerveja bem encorpada. Ela é cara, tá, né? Uma cerveja, tipo, uma long neck dela custa, tipo, uns R$30. Não é uma cerveja barata. Mas se você gosta de cerveja... Se você gosta de cerveja, provavelmente você já tomou uma Delirium. Se você nunca tomou uma Delirium, procura saber um pouco dos tipos e tudo mais. Delirium é uma cerveja muito gostosa, mano. Cerveja...
Porra, eu tô tendo dificuldade pra lembrar o nome. Mas em uma cervejaria aqui em Recife, aqui, achei. Ela é uma porta, ou seja, aquela cerveja mais escura, mais, um pouquinho mais pesada, chama Navegante. Que era muito, porra, naquele dia ela desceu muito gostoso, cara, muito gostoso mesmo.
A cerveja que eu vou indicar pra vocês da Delirium é a Nocturnum, é uma cerveja que é uma Belgian Strong Dark Ale, que eu não faço ideia do que significa. Ela é bem marrom, ela é bem amarga e ela é bem gostosa. E fica uma dica aí, duas garrafinhas dessa aí, mano, você já fica, ó...
Uma cerveja escura, complexa e muito forte, com uma deliciosa mistura de riqueza de maltes, de sabores. Enfim, fica aí a dica da Delirium. Mas, rapaz, o preço aqui tá na faixa de uns R$70, R$80, na verdade. Ah, mas 750.
Ah, então, é 750, né? Normalmente custa uns 35, assim. Você acha no naquele supermercado que tem o nome de atração turística do Rio de Janeiro?
Muito bem, muito bem. Em geral... A cerveja go-to, eu vou usar esse termo em inglês mesmo, não, tipo, eu sou bobinho da Heineken mesmo. Tô de boa, só a cerveja que eu não vou deixar o meu salário inteiro aqui, eu tomo de Heineken.
Cara, eu gosto muito de uma aqui, ó, aproveitando aí, tirando, assim, se não é o xixi de milho lá, se não é Skolzinha, Brahma, essas assim, eu gosto de, por exemplo, Proibida por um Malte, a da garrafa preta, vende ela, acho que de 600, e tem ela, tipo, menorzinha assim também, ela é bem gostosa, essa Proibida por um Malte, a Império, cervejinha também honestinha, barata, cara, a Isenbazinha, todas essas puro malte aí, tirando a Skol puro malte, que tem porra nenhuma de puro malte naquilo lá, mas eu gosto, por exemplo, mano, da Proibida, que não é uma cerveja que você vai deixar o fígado nela. Colorado também é bem gostosa. Cerveja de rapadura da Colorado é bem gostosa.
E em geral, eu fico mais com Lager do que com Pilsen.
Eu não sei a diferença.
Então, a Lager é um pouco mais amarga, mas não chega a ser uma IPA, que é mega amarga. Lembra
aquela que a gente tomou aqui? Eu curto as amargonas.
Mas também tem limite. A gente tomou uma aqui que puta merda.
Tem uma cerveja nacional que chama Roleta Russa. Mano, é a cerveja mais amarga do Brasil. Eu ganhei uma dela de aniversário, mano. Eu joguei a cerveja fora e fiquei com o copo que vem com ela. Eu não aguentei, mano. É ruim demais, velho. Mas pra quem gosta, mano. Tem umas cervejas bem, bem gostosas, assim, nacionais e tal. Você acha bastante coisa de qualidade. Lá na cidade da minha digníssima, na cidade extrema, tem uma cervejaria lá que, mano, Extremosa. Extremosa, lembrei. Chama Extremosa. Muito boa, mano. Cervejaria Extremosa. Eles têm a cerveja deles lá, a Extremosa. Cidade Extrema, lá no interior de Minas Gerais. Mano, bem gostosa as cervejas também. A cerveja da Extremosa, procurem. Não sei se é fácil de achar, se eles exportam pra... Exportam?
Fora do país, Minas Gerais.
Fora do país, Minas Gerais, não sei se eles exportam pra fora de lá, mas fica a dica aí.
É isso. E por fim, fica o recado, aprecie com moderação.
E só beba se você for maior de idade. Se não for maior de idade, peça autorização pro seu pai, ainda assim é legal.
Então, se você for menor de idade, não beba, por favor. Serão duas pessoas. A pessoa que estiver te dando vai estar cometendo um crime. Por fim, vamos para perguntas que não estão tão fora assim do nosso universo. Lucas Zanganelli, esse colega editor por aqui, ele fez duas perguntas e as duas estão em obras culturais. Qual é a sua obra ficcional de esporte favorita? Ficcional.
Ficcional? Cara, putz, boa pergunta, velho. Eu vou dizer assim, eu não vou dizer que é minha favorita, eu não tenho esse negócio de favorito, eu nunca, acho que não tem, tirando Escola de Rock, que eu falo que é o meu filme favorito, porque eu realmente, toda vez que tá passando na televisão, eu paro pra assistir. Uhum. Eu tenho coisas que eu posso indicar, porque eu gostei muito de assistir uma obra ficcional de esporte que eu assisti, eu gostei muito, é Kuroko no Basket. Aproveitando aí o clima dos Adibis, um anime, cara, um anime, mangá aí sobre basquete, história de colégio japonês, aquele estilão bem clássico de japonês, assim, molecada de colégio e tudo mais, só que com a temática de basquete, bem mentiroso, bem fantasioso, mas cara, é extremamente divertido, vale muito a pena de assistir, vale muito a pena de ler também. Kuroko no Basket eu recomendo bastante, é bem legal.
Perfeito. Vou também não recomendar uma de futebol americano, embora eu seja apaixonado por Duelo de Titãs. O filme que eu recomendo é a série do Nós Somos os Campeões, o Super Patos. Super Patos, pô. O primeiro que eles são um bando de moleque. Gordon Bombay é um advogado que é condenado a cuidar dessas crianças como serviço social. E aí ele treina o time de hóquei lá em Minnesota. O segundo filme, que eles são a base da seleção americana juvenil de hockey, vão jogar contra a Islândia. E o terceiro, que eles vão para um high school, basicamente todos ganham bolsa para esse high school, e lá dentro tem que enfrentar o time dos seniors. São três filmes e os três são excelentes. Nós Somos os Campeões.
Super Patos 1, 2, 3.
Excelente, excelente. Fica aí a dica. É tudo produzido pela Disney. É a época que a Disney patrocinava o Anaheim Ducks da NHL. Então eles jogam como seleção americana usando o logo do Anaheim Ducks, que recentemente eles não sei pra que diabos eles trocaram o logo. Então, ó, recomendo demais. Esses dias eu assisti Angels in the Outfield, Os Anjos Entram em Campo, eu acho. Bicho, nunca tinha... Eu assisti uma versão do cinema em casa. Tipo, literalmente, aparecia a faixinha embaixo, cinema em casa, parte 2.
Nossa...
E, cara, o elenco desse filme é incrível. O Danny Glover é o técnico do California Angels, que é um time fracassadíssimo.
Qual que é o nome do filme?
Os Anjos Entram em Campo, eu acho. Angels in the Outfield. O Danny Glover é o head coach do time. O Joseph Gordon-Levitt, criancinha, aquele menino do 500 Dias com Ela. Tá, a criancinha, e é um menino que tá numa casa num lar temporário. Porque o pai dele não vai mais cuidar dele. E aí o pai dele, ele diz: pô, pai, você vai voltar? Não, filho, eu tô indo viajar, mas o dia que o Angels ganhar a World Series, aí eu volto, a gente vai ser uma família de novo. Porra, ele reza pra Deus pra que os Angels ganhem o campeonato, pra ele voltar a ter uma família. E aí os anjos descem do céu e ajudam os jogadores do Angels. Sei lá, se o cara vai arremessar uma bola, o anjo dá uma batida de asa e a bola vai muito mais rápida com o vento. E só ele vê os anjos. Aí é um negócio de louco. Angels in the Outfield, mas a minha preferida ainda é do Super Patos. E a segunda pergunta do Lucas, essa é mais pesada, um documentário de esportes, de preferência, pra gente recomendar, de preferência um que seja bem underground. Ou seja, o 30 for 30, pô, aí todo mundo conhece.
Cara, acho que o documentário de esporte mais underground que eu assisti foi meu TCC. Eu recomendaria se tivesse no YouTube, mas não tá. Cara, essa me pegou. Fiquei pensando nessa daí. Eu não consegui pensar, velho. Não consegui descobrir uma resposta pra essa pergunta. Eu fiquei imaginando, meu, um documentário de esportes que eu tenha visto que tinha meio underground, assim. Eu fiquei pensando alguma coisa. Cara, eu não consegui lembrar nada. Felizmente, essa daí eu vou ficar devendo essa resposta aí pro Lucão. Alguma coisa mais underground. Cara, pra não falar que eu não recomendei nada, eu vou recomendar outra obra ficcional aqui. Vou roubar, tá? E dessa vez eu vou recomendar uma obra ficcional relacionada ao futebol americano, já mantendo no mundo dos animes e dos mangás. A gente já falou 1 milhão de vezes, mas, mano, assistam, leiam iShield 21, um mangá e anime sobre o futebol americano. Foi lá que eu aprendi muitas coisas sobre regras, quando eu comecei a descobrir futebol americano. Foi uma das primeiras coisas que eu tive contato de material, assim, que tinha um pouco mais de informação, que tem, tá? Não achem que não tem. O mangá é muito, muito bom, muito bem desenhado. O anime é muito legal também, é bem divertido. As músicas são legais, a animação é bem feita. Então, não sei um documentário underground, mas eu sei esse anime aí, esse mangá aqui. Também, se você for parar pra pensar, pra quem não conhece, pra quem não é tão conhecedor assim de anime e tudo mais, saber que tem um anime de futebol americano até que é um tanto quanto underground, né? É que no nosso meio já é famoso, né?
É verdade. Eu fico... também não é tão underground assim, mas o SB Nation é uma grande inspiração pra mim enquanto portal de esportes. Eles têm têm séries, no plural, de documentários que eles fazem no YouTube. Por exemplo, num episódio recente do Rebate. Recente não, assim, tem um episódio que vai vir ainda, só que a gravação foi recente. Eu indiquei um documentário que eles fizeram, que, bicho, é incrível. Eles analisam o Alex Rodriguez e o Derek Jeter, que foram duas grandes estrelas do beisebol. Os dois já estão aposentados, inclusive. Eles eram grandes amigos enquanto estavam em times diferentes. O Jeter sempre no Yankees e o A-Rod no Mariners, eu acho. Aí eles eram grandes amigos, eles brigaram e de repente o Yankees contratou o Alex Rodriguez. E aí os dois, brigados, jogaram no mesmo time. E eles vão mostrando com reportagens, com recortes de jornal, de revistas, o quão desconfortável ficou essa relação entre eles. Umas briguinhas por dinheiro, por fama, por atenção, por jogo, enfim. Mas até por mulher mesmo, pra ver quem tinha a mulher mais famosa e tal. Você vai vendo essas picuinhas deles. E é super bem montadinho no documentário, é 15 minutinhos. E outro do SB Nation que eu vi recente é a Marta, sobre a Marta. Marta é uma incrível jogadora de futebol. Mas por que ela nunca ganhou uma Copa do Mundo? E aí ele vai te mostrar toda a situação da seleção brasileira em todas as Copas que a Marta disputou. Já são 5. Como é que elas estavam aqui? E essa Olimpíada? E por que que esse time aqui do Brasil não foi? E o que que aconteceu com esse outro time? E vai mostrando toda a construção do futebol feminino nessa geração Marta. Então, eu vou até pôr o link deles aqui no post. Recomendadíssimo. Vale a pena demais, né? E por último, o Diego Alves me pergunta qual é o meu segredo pra ter essa voz. Diego, água. Bastante água. Só que eu não bebo água durante a gravação, o que é um contrassenso completo. Se eu beber água durante a gravação, eu começo a salivar e você vai ouvir muito mais clique da minha língua, sabe? Então, infelizmente, se tiver alguém da fonoaudiologia escutando esse programa, desculpa, eu sei que eu tô completamente errado, mas eu não bebo água durante as gravações. Você tem segredos para conservar a sua voz, Peter?
Pra dar uma engrossada. Pra dar uma engrossada na voz, você fuma um Mustang vermelho. Pode ser um Marlboro vermelho também, não tem problema não. Desce uma dose de Caninha da Serra. E, mano...
Passo de Derby do Azul por dia.
Não, tem que ser do Derby vermelho.
Você vai fazer mas a voz lembrou, da, mas... a comentarista do salto ornamental das Olimpíadas.
Você me lembrou, mano, um amigo meu, ele tinha uma banda, velho, de heavy metal. Aí tinha uma música que começava com um texto em inglês, tipo When the Nights and the Strolls. Aí começava lá um bagulho, mano, com aquela voz mó grave e tal. Aí a gente, mano, quem que gravou isso aí, Vavá? Ele, fui eu. A gente, mano, não é possível, velho. Você tem a voz mó filha, já tô falando com você agora. Você não tem essa voz agora. Mano, fumei um maço de cigarro antes do bagulho. Tava com um pigarrão na garganta. Cheguei no estúdio e falei, vamos lá, mano, já agora o bagulho vai dar certo. Mano, e o pior é que a música ficou boa, velho. Eu vou procurar aqui, eu vou mandar pra você, velho, pra você colocar no post, mano.
A comentarista do Sport TV chama Celina Braga. E, cara, são acho que são os três esportes que eu sempre lembro quando tem Olimpíada, Jogos Pan-Americanos. Eu lembro da equipe de transmissão. A primeira é ela nos saltos ornamentais, porque essa voz dela, bicho, qualquer lugar que você ouvir é inconfundível. O segundo é natação, primeiro porque eu gosto pra caramba de assistir natação em Olimpíada, e porque recentemente eles botaram o combo do Sport TV, do Alex Pucielgi, que é jornalista especialista em natação. E caraca, quem era o ex-atleta que tava? Acho que era o Gustavo Borges que tava contando, ou era o Thiago Pereira, enfim. Um desses ex-nadadores que dava aquela visão do ex-atleta mesmo. Então, entre atleta e especialista, você ia tendo esse duo muito bem coordenado. Então, eu sempre lembrava. E a terceira é o comentarista de hipismo do Sport TV. Ele chama Monzon. Eu esqueci o primeiro nome dele, mas Monzon. Por quê? Hipismo. Você assistir hipismo é chato. Muito chato. Porque todo aquele ambiente de... É igual golfe. Todo aquele ambiente de silêncio, concentração, pessoas muito ricas. O máximo de som que você ouve é a xicrinha de chá batendo no...
É o Luiz Fernando Monzon?
Luiz Fernando Monzon, opa. Mas aí, entre os comentários do Monzon, bicho, ele vai dar a árvore genealógica do cavalo, o aras onde ele foi criado, quem era o criador, qual foi o histórico da família do cavalo, dos criadores. Ele tem um nível de conhecimento sobre cavalo que é absurdo. Esse cara já tá em uma sequência de Olimpíadas no Grupo Globo.
Ele é comentarista do Grupo Globosat desde 1997.
Porra, olha isso, cara. Olha isso. As Olimpíadas de 2000 até a de 2016 vem direto. E Pismo tem no PAN também, então ele também aparece. E se pá, de vez em quando, entra outras provas de hipismo na grade. Então, ele aparece direto e ele hipnotiza, bicho. Hipismo é muito chato de assistir. Mas quando ele tá comentando, você para e preste atenção, sabe? É uma coisa louca, louca, louca.
Ah, mano, eu acho que é o poder do... É o poder da voz, né? É igual quando as pessoas estão ouvindo o Fambolanete. O programa pode estar chato, mas quando elas ouvem a sua voz, Danilo... Ah, aí o negócio fica louco.
Papai, em breve eu vou monetizar um canal de ASMR, pra vocês ficarem só com a minha voz. Só sussurros e gritos. Narrações de NFL sussurradas. Vai dar é um nicho de mercado que eu acho que dá pra gente explorar. Enfim, Betânia, você tem alguma pergunta que gostaria de fazer nesse programa?
É, mano, eu tenho uma pergunta final aqui pros nossos ouvintes. Eles podem responder pra gente lá no Twitter ou lá no nosso Telegram, que é: por que você ainda não está inscrito na nossa Twitch, acompanhando o nosso campeonato de Madden junto com os outros perfis lá do Twitter? Vendeu jogar Madden. Por quê?
Fala sobre esse campeonato, Betânia. Esse é o momento.
Aproveitando aqui a deixa, né? Tá rolando um campeonato junto com o pessoal lá do Twitter, alguns perfis lá do Twitter. Tem o pessoal lá do quem organizou, né? Foi o Felipe lá do On The Clock, né? Então tem o Felipe, o Davis também tá lá, o Rafão lá do Zona FA, tem o pessoal do No Flags. Então, meu, tem um monte de gente. A gente tá postando os jogos lá no Twitter, a gente tá postando jogos no YouTube, tá compartilhando lá no Twitter, nas nossas redes sociais, todos os blogs. Tem uma thread lá rolando do pessoal do On The Clock, onde a galera tá alimentando ali com os jogos pro pessoal ir acompanhando. São 12 players divididos em 6 divisões. O resto dos jogadores do campeonato são a máquina. E aí a gente faz os nossos jogos entre a gente. Tá sempre fazendo live stream pra poder o pessoal acompanhar. O Packers, que é o time que o Fambrio na Net tá usando, que sou eu, tá 2-1 no momento dessa gravação. E no dia que vai sair esse programa aqui, não sei se antes ou depois, se já teve ou não teve. Se já teve, vai estar lá na Twitch também. Vocês podem olhar lá na twitch.com/fambrio. Bonanete, meu jogo contra o Alex Realba lá do The Playoffs, ele tá usando o Eagles, eu tô usando o Packers, e depois vai ter um jogo meu contra o Nicolas, ele é do All College, se não me engano.
collegefootball.com.br.
Isso, o Nicolas, lá do collegefootball.com.br, ele tá usando o Dallas Cowboys, então vão ser dois jogos aí seguidos que eu vou jogar contra players. Se inscrevam lá, sigam a gente lá no FanBonanet, na nossa Twitch, porque os jogos vão ser por lá. Também siga nas redes sociais, porque a gente vai divulgar por lá pra vocês poderem ficar sabendo quando vai ter jogo antes, pra vocês poderem acompanhar ao vivo ou qualquer coisa, depois vocês acompanham a gravação. Mas o importante é acompanhar, o importante é torcer, porque eu tô me matando de estudar playbook do Packers pra poder jogar melhor.
Maravilha, então, esse fica aí a dica. Essa é a obra não ficcional, a obra ficcional, aliás, de futebol americano que a gente recomenda pra vocês acompanharem nesse momento, né?
Com certeza.
Muito bem, então, amigos ouvintes, ficamos por aqui. Juramos que esse programa não ia render, mas estamos aqui há mais de uma hora, quase uma hora e meia, falando, respondendo as perguntas de vocês. Mesmo que a gente não vá gravar outro episódio nem desse nem tão cedo, pode continuar mandando suas perguntas sobre Major Leagues, lá em @fomonanet no Twitter, no Instagram ou no nosso grupo t.me/fomonanet. Então venha bater esse papo de esportes americanos, de esportes em geral com a gente. A gente tem um acompanhamento bacana, e principalmente agora que as temporadas estão para voltar, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês continuem nos ouvindo, volte na semana que vem, ouça os programas que estão para trás, aproveite que tem menos coisa acontecendo aí na sua frente e vai ouvir mais episódios. Fiquem saudáveis e seguros. Grande abraço a todos vocês e até a semana que vem.